Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma live mensal aqui do Opportunity. Vamos falar com Marcos Molica, sócio e head de gestão do Opportunity Total, que é a nossa estratégia macro.
O tema hoje é o que esperar de 2023. Acho que o ano já começou aí bastante turbulento. Os dois primeiros dias, com bolsa tendo um movimento forte aí de queda, dólar subindo, né, e juros abrindo. Hoje até foi um dia melhor, mas ainda assim bastante ruído aí em torno de como será a condução da política fiscal do novo governo. Olá, Molica. Tudo bem?
Olá, tudo bem?
Molica, a gente estamos tendo início de ano bastante turbulento, com sinalização aí do novo governo e realmente existe a intenção de aumentar os gastos públicos, né? E aí, como exemplo disso, a gente teve a extensão da isenção fiscal para possíveis, a revogação do processo de privatização aí de algumas empresas estatais e até temores de uma eventual revogação de leis e reformas. Algumas dessas notícias já estão sendo amenizadas hoje, mas queria que você comentasse um pouco sobre qual a sua visão em relação a isso.
É, por enquanto a sinalização muito ruim, né? O principal fato concreto que a gente tem é em relação à PEC que foi aprovada aí antes do governo assumir, né? Logo depois da eleição. Essa PEC, ela tem um impacto fiscal relevante, mais de 200 bi na nossa avaliação. E isso mostra uma falta de comprometimento aí com a estabilidade fiscal que está impactando muito negativamente os mercados. E o discurso também é um discurso basicamente de esquerda, predominantemente, eu acho que isso está refletido tanto nos comentários aí dos integrantes da equipe, quanto na própria equipe, né? Eu acho que foi uma equipe muito concentrada em nomes ligados ao PT e se afastando aí daquele governo plural que foi prometido ali durante o processo eleitoral. Então, isso está assustando o mercado. Eu acho que o impacto da PEC é relevante. Eu acho que isso coloca em xeque aí a política monetária. Eu acho que a gente estava numa trajetória já de começar a vislumbrar cortes de juros. Eu acho que com essa PEC vai ser muito difícil o Banco Central cortar juros nesse ano que vai entrar. Eu acho que se esse discurso negativo começar a se materializar mesmo nas outras frentes, eu acho que até tem o risco do BC ser forçado a retomar o processo de alta. Então, eu acho que ficou um cenário bastante negativo para os mercados.
Certo. Molica, a gente teve recentemente a declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que por ele a isenção fiscal sobre os combustíveis não seria mantida. No entanto, acabou prevalecer a vontade da ala política. Você acha que a tônica do novo governo será dessa forma?
Certamente, eu acho que a sinalização é essa. Eu acho que a diretriz é política, os nomes que estão lá são nomes que foram escolhidos propositalmente para serem subordinados a essa decisão política. E o próprio Lula já falou isso textualmente, que todas as medidas precisam passar por ele. Então, essa em particular foi um exemplo que desautoriza ministro da Fazenda e coloca em xeque a credibilidade de tudo que ele fala, porque precisa ter o aval da ala política para implementar. Inclusive, ontem ele tentou falar em planos aí muito ainda sem nada concreto, muito etéreos aí sobre como ele vai compensar esse rombo aí que foi criado com a PEC e não teve impacto nenhum no mercado. Eu acho que o dano à credibilidade, eu acho que está feito. Eu acho que agora o mercado não vai dar o benefício da dúvida. Eu acho que agora, para tornar o mercado mais maleável, o governo vai precisar mostrar atitudes concretas aí e muito convincentes.
Verdade. Molica, a gente está vendo aqui atualmente, né, que o brasileiro, em geral, ele está sendo vendedor de Brasil e o investidor estrangeiro comprador, né, de Brasil. O que você acha que está acontecendo isso e o que você acha que deve falecer sobre o preço dos ativos?
Eu acho que essa caracterização, às vezes, ela é um pouco muito esquemática, assim. Eu acho que é difícil de você chegar a essa conclusão de fato, né? Eu acho que, na verdade, o fluxo de estrangeiro para o Brasil, ele é muito limitado, está sendo bastante limitado. Eu acho que houve ali, logo depois da eleição, um certo goodwill do governo aí, com o novo governo. Eu acho que muito pela memória que existia do primeiro governo Lula. E os locais, eu acho que eles acompanham o discurso aqui mais de perto, tá? Então, foi muito claro aqui na cabeça dos locais a mudança e a diferença em relação ao primeiro governo. Eu acho que essa informação demora um pouco para difundir, tá? Eu acho que essa dicotomia não prevalece. Eu acho que em breve as coisas se alinham e se o governo continuar com esse discurso agressivo com o mercado e bastante perigoso aí de não defender a austeridade fiscal, de ser contra a privatização e tudo isso, isso vai acabar contaminando todos os players do mercado e eu acho que vai acabar sendo bastante negativo para os mercados, não tem jeito.
Mônica, bom, pelo seu cenário aí você está negativo, né, seu cenário, mas por outro lado a gente vê no Brasil alguns preços já bastante deprimidos, né? A sua posição na gestão do Porto Total em Brasil está praticamente zerada, né? Que sinalização você gostaria de ver para ter uma posição no mercado brasileiro novamente nesse caso?
Bom, eu acho que a gente vem operando desde a eleição ou zerado ou negativo com o Brasil, né? A gente vem tendo posições tomadas em juros, posições compradas em dólar, vendidas em bolsa. Só que o mercado está bastante volátil. Essas posições elas têm sido, infelizmente, tendo que ser mais táticas, né? Em momentos ali que o mercado exagera um pouco no otimismo, a gente recarrega essas posições. Foi o caso agora na virada do ano. A gente achou que o mercado ali nas últimas duas semanas veio com um cenário, teve um movimento muito positivo, que na nossa visão era não muito justificável aí pela mudança de fundamento, e a gente comprou dólar e tomou um pouco de juros. E eu acho que enquanto a gente não tiver uma sinalização de uma mudança de diretriz, uma posição do governo que seja mais em linha com a austeridade fiscal, mostrar como concretamente vai cobrir esse rombo que foi criado pela PEC, como que vai substituir o arcabouço fiscal, sendo que o governo vem dizendo abertamente que vai acabar com o teto de gastos, o mercado precisa saber o que vai ser colocado no lugar, se tem credibilidade o que vai ser colocado no lugar. Em relação às medidas aí para compensar o rombo criado pela PEC, a gente precisa de medidas que são críveis, né? Da onde vai tirar os recursos? Que impostos vai subir? Quanto que vai arrecadar? Falar só que vai cobrir o rombo com receitas extraordinárias não convence ninguém. Eu acho que precisa mostrar os números e precisa ter uma definição concreta de um plano de ação que coloque de novo a dívida pública numa trajetória sustentável, né? Então, eu acho que para a gente ter confiança em Brasil, precisa o governo caminhar nessa direção. A gente é bem agnóstico, assim, se o governo começar, não importa muito quem está sentado lá. Eu acho que se houver uma mudança de atitude, eu acho que os preços do Brasil, de fato, como você falou, estão atrativos, né? Os preços da Bolsa, curva de juros, eu acho que para o cenário de normalidade já seria razoável a gente pensar em corte de juros. Se não fosse essa bagunça no fiscal, eu acho que seria nitidamente um cenário, talvez o Brasil seria o caso mais claro de corte de juros do mundo. Mesmo o dólar descolou, houve um movimento global aí de enfraquecimento do dólar em relação a todos moedas e o Brasil caminhou na direção, o real caminhou na direção oposta. Então eu acho que também teria condições de voltar razoavelmente. Mas eu acho que com esse discurso aí, eu acho que tem muito espaço para piorar ainda, antes do mercado se animar a fazer qualquer tipo de alocação em Brasil. Então precisa haver uma mudança e uma mudança bem agora embasada para convencer o mercado.
Esperamos que sim. Mônica, passando agora para a economia global, né? 2022 foi um ano marcado aí pela de juros em vários países, né, desenvolvidos e emergentes. E 2023 deve ver ali quais são os efeitos dessas altas de juros sobre crescimento, economia e emprego. Quais são as suas expectativas em relação a isso e como é que o fundo tem se posicionado no mercado internacional?
Bom, tá havendo uma mudança de cenário, né? Como você comentou, eu tinha escrito num Twitter também recentemente, eu acho que mudou o cenário. A gente viveu os últimos dois anos num processo de alta de juros bastante agressivo em vários países, foi uma alta sincronizada e foi para combater uma inflação que estava se tornando perigosa, entranhada no sistema. E eu acho que a gente avançou muito nesse cenário. Vários bancos centrais colocaram a taxa num território bastante restritivo e já começam a colher os frutos, com a inflação começando a dar sinais de reversão e a atividade econômica enfraquecendo. Nos Estados Unidos, principalmente, eu acho que os juros, eu acho que deve chegar ali entre 5 e 5,5, aí, mais para 5,5. que o juro vai ficar parado lá por bastante tempo, mas a economia continua bastante forte, né? Eu acho que o ano de 2023 vai ser um ano que a gente vai começar a ver uma desaceleração pronunciada dos Estados Unidos, e eu acho que isso vai ter repercussões importantes nos mercados. Em particular, a gente está passando gradualmente, deixou de ter posições tomadas em juros, a gente está já aplicado em vários países, como próprios Estados Unidos, Canadá, Austrália, aqui na América Latina, em Chile, México. A gente fez recentemente posições aplicadas, e eu acho que isso pode ser uma mudança aí importante, estratégica aí do portfólio ao longo de 2023. A gente buscar oportunidades de ter posições aplicadas. Eu acho que quando começar a ficar bem claro esse cenário aí de desaceleração, mesmo que a inflação se mostre resiliente, o mercado vai começar a flertar com cortes de juros, que não seja esse ano, mas para 2024. Isso vai começar a aparecer nas curvas. Por outro lado, eu acho que a bolsa americana, principalmente, está ainda alheia a esse cenário aí. Ainda tem um cenário muito benigno, de uma desaceleração muito amena, e que isso seria suficiente para trazer a inflação para baixo. A gente não concorda com esse cenário. Eu acho que os preços ainda estão muito altos e pode haver, ao longo aí desse primeiro semestre de 2023, uma correção quando a gente começar a ter indicadores mais negativos vindos da economia. Então, uma mudança aí de portfólio razoável aí em relação ao que a gente teve no último ano. Em relação a commodities, eu acho que tem forças contrárias atuando. Eu acho que a reabertura de China é um tema muito relevante para commodities. Eu acho que pode ser um fator de sustentação, mas eu estou achando o trade, principalmente na área de energia, muito consensual e ainda também alheio a esse cenário aí de recessão. Então, a gente gosta até do caso, principalmente por esse cenário que a gente está ganhando mais confiança aí de reabertura da China, mas eu acho que vai dar oportunidade de entrar em preços melhores aí quando os indicadores econômicos começarem a enfraquecer substancialmente, como a gente espera. Em relação ao dólar, a gente acha que nesse cenário em que os Estados Unidos desacelera forte, vai, assim, ter uma região muito estreita em que o dólar fica fraco, né? Que é esse cenário mais ou menos que a bolsa está precificando. É um cenário em que os Estados Unidos desacelera pouco, o resto do mundo continua subindo juros e você não entra num cenário mais perto de uma recessão global. Eu acho que se a gente tiver um susto com a desaceleração americana, vai acabar resultando num cenário, numa volta do dólar forte. Então, eu acho que essa correção que a gente viu do dólar aí no final do ano passado, ela pode se reverter se a gente tiver uma desaceleração mais pronunciada nos Estados Unidos, como a gente está esperando.
Mônica, só desenvolvendo um pouquinho mais o tema petróleo, né? A gente teve recentemente a Sétima União Europeia de propor um preço teto no petróleo pela Rússia para aquecer o país na guerra. E aí, logo depois, a Rússia decidiu proibir a venda de petróleo a esses países que adotarão, né, um mecanismo de teto de preço. Ainda existem algumas brechas, né, nessa proibição, de forma que, no princípio, pelo menos, vai haver uma continuidade da venda para países que hoje se tornaram o principal destino, né, do petróleo russo, que são China e Índia, basicamente, bem ter sanções, né, postas pela Europa aos derivados russos. Como é que você está vendo o desempenho de petróleo diante aí desse cenário?
Eu acho que essa política de cap, ela é inefetiva. Eu acho que ela só cria fricção no mercado. Ela não vai ser capaz de retirar esse petróleo russo definitivamente do mercado. Eu acho que esse petróleo vai acabar sendo realocado para alguma outra região do globo. O que vai acontecer é que vai aumentar o custo de transação para você comercializar esse petróleo. E ele acaba achando um caminho. Provavelmente isso vai gerar aí um custo adicional aí de transporte, de estocagem, esse tipo de coisa. Eu acho que para o petróleo, dois fundamentos são os mais relevantes. O primeiro deles, como eu falei, é a reabertura de China. China, com essa política de Covid zero, estima-se que ela teve uma diminuição da demanda de petróleo de quase 2 milhões de barris por dia, e isso pode voltar aí se a política de Covid zero for realmente abandonada. Isso representa uma pressão grande aí de demanda no mercado, para um mercado que continua ainda sem fontes alternativas de oferta. E a segundo ponto, que vai na direção oposta, é a desaceleração estagnação ou recessão global. Você tem partes importantes do globo, economicamente muito relevantes, que demandam muito petróleo, como Estados Unidos e Europa, que provavelmente vão entrar numa recessão esse ano. A aritmética simples disso, eu acho que ainda é de um mercado muito apertado, né, entre oferta e demanda, que vai colocar uma pressão para cima de preço. Mas, assim, a gente tem que achar um momento certo aí para realocar, que ter alguma posição em petróleo que a gente gosta bastante, tanto através da commodity diretamente, como através das empresas de petróleo.
Mônica, você comentou da importância da reabertura da China, né? No entanto, a gente... Os casos estão crescendo, o número de mortes crescendo, hospitais lotando. Dá para se animar com essa reabertura? Ou você acha que as chances maiores são de essa reabertura ser algo pontual e que precisará ser freada por conta do aumento do número de contaminação?
Como tudo em China, a situação é muito opaca. Tá? Toda a sinalização que a gente está recebendo de lá é que eles estão mudando de política mesmo, que pretendem reabrir para valer. Inclusive, essa onda de contaminação, eles aparentemente estão achando positivas por gerar algum tipo de imunidade de manada e permitir uma reabertura mais na frente. Então, assim, eu tenho que acreditar nesses sinais, são sinais que mostram uma virada de política. Eu acho que também, ao mesmo tempo, eles estão aumentando a taxa de vacinação. Eu acho que estão dispostos a partir para uma reabertura. O que pode acontecer é que essa reabertura seja mais lenta do que a intenção deles. Você tenha que ir abrindo devagar, mas eu acho que a direção é inequívoca. E eu acho que isso é importante. A China teve fechada nos últimos mais de 2 anos. Então, eu acho que vai ser um componente, primeiro, de adição à demanda global e, consequentemente, uma pressão de preço. Não só em petróleo, mas ela acaba sendo no líquido inflacionário. Então, ela dificulta, vai até dificultar um pouco esse trabalho aí de desinflação dos bancos centrais. Por enquanto, a informação que a gente tem, sempre fazendo a ressalva de que a gente tem muito pouca informação de China e tem muito pouca confiança nos sinais vindo de lá, mas tudo que a gente está vendo, e a gente tenta falar com consultores, pessoas que estão baseadas lá, outros fundos fora do país, todo mundo está com a mesma impressão, tá? Eu acho que a reabertura é uma política que parece que é para valer e que eles vão levar à frente aí nos próximos meses.
Maravilha, Mônica. Muito obrigada novamente aí pela sua presença. Queria desejar também a todo mundo um excelente início de ano, para você também, Mônica, e a gente se vê próximo mês.
Muito obrigado, feliz ano novo a todos aí.
Obrigado.
No próximo mês estaremos aqui.